Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta na Rede Senado de Rádio, nas emissoras parceiras na internet e nas principais plataformas de podcast. Um abraço para Campo Grande, que recebe o sinal da Rádio Senado em 105.5 FM. Você ouve agora a segunda parte da conversa de Anderson Mendanha com o poeta Diego Mendes Souza, que celebra 20 anos de carreira literária este ano com a obra Agulha de Cozer o Espanto.
Esse livro que você falou, esse último, né? Agulha de Cozer o Espanto, eu tenho ele aqui comigo. Tem Rosa Luminosa também, Velas Náufragas também, mas Agulha de Cozer é um livro encantador. Todas as suas poesias têm uma sensibilidade muito grande. A gente sente isso na força das palavras. Mas esse livro, sabe, mexeu comigo. Não foi só comigo, não, né? Ele tem recebido boas críticas. Como é que você vê essa evolução da sua escrita? Desde Divagações, lá atrás, agora, comemorando 20 anos de escrita com esse livro.
Pois é, Agulha de Cozer o Espanto é um título metafórico, um título forte, bonito, que remonta à infância, porque eu volto nesse livro, quando eu falo em agulha, agulha ela é uma haste metálica que ela tem um orifício, e eu chamo esse orifício de olho. Como eu já disse, o poeta é aquele que sabe ver. Então, Agulha de Cozer, a língua portuguesa é uma língua muito rica, e o título que está no livro é o Cozer com S, que significa cozinhar, alinhavar, cerzir. Então, o poeta é aquele que costura o tempo, que costura a sua vivência. E o espanto que na filosofia é o conhecimento, é o tamozém, é o talma, é o maravilhamento. Então, é estar diante do maravilhamento, é estar diante do encantador, do encanto. Então, Agulha de Cozer o Espanto, por ser um livro de imagens, de muitas imagens, como fez Rilke. Rilke, inclusive, tem um livro chamado Livro das Imagens. Então, a poesia é metáfora, é elipse, é imagem, é metonímia. Isso é o poder, é o que torna um poeta poderoso. É ele ter essa capacidade de criar as palavras, de refazer essas palavras em imagens. E é isso que encanta o leitor, é isso que leva o leitor a aproximar-se do poeta, porque ele se encontra nesse poeta, porque o poeta sabe realmente ver, sabe encantar, sabe traduzir as experiências humanas. Então, Agulha de Cozer o Espanto é um livro que não está cego de razão, ele é um livro de emoção, é um livro de entrega. São poemas que falam do ridículo, porque o ser humano, o poeta principalmente, não pode ter medo do ridículo. Ele tem que ser ridículo, tem que expor os seus sentimentos, tem que derrubar as paredes da sua casa. É um livro que fala sobre o tempo e é um livro que fala sobre o amor. E isso sempre elevando que a poesia ela é um pressentimento. E como queria o Manuel Bandeira, a beleza é um conceito, ou seja, a beleza é uma razão, junto a esse pressentimento que o poeta expõe na sua existência. Então, Agulha de Cozer o Espanto é um momento glorioso, porque é feito realmente de muitas imagens. Alto é aquele poeta que cria imagens.
Eu quero pedir para você que você declamasse, interpretasse um dos poemas desse livro, por favor.
Eu escolhi o poema Eu Me Procuro. Eu me procuro no ventre da vida, nas águas insones, na minha cidade. Eu me procuro na sorte parida, na floração do amor de verdade. Eu me procuro no redemoinho, no sol da manhã, na alvorada. Eu me procuro no berço, no ninho, na boca da noite, na madrugada. Eu me procuro no trem da história, que parte de mim rumo ao além. Eu me procuro nos vagões da memória, paisagens que são estações do bem. Eu me procuro na casa invadida, nas recordações da minha infância. Eu me procuro na alma escondida, no medo, no espelho, na distância. Eu me procuro no silêncio do grito, no pesadelo, no sonho sonhado. Eu me procuro esperança e conflito, no tempo de Deus, perdido e achado.
Diego, obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros. Olha, o nosso tempo acabou, mas tinha tanta coisa ainda para a gente conversar. Então eu vou encerrar com um convite. Vamos voltar para a gente continuar conversando em outro momento, para a gente falar de mais poesia, para falar desse trabalho que você realiza na sua região.
Será muito bem-vindo eu estar aqui novamente, Anderson Medonha, no Autores e Livros da Rádio Senado. É sempre um privilégio, é sempre uma honra, e toda vez que eu for convocado, eu estarei à sua disposição.
O livro Agulha de Cozer o Espanto, de Diego Mendes Souza, está à venda nas principais livrarias do país. A goiana Elisa Marques, autora de Até Minha Terapeuta Sente Falta de Você, usa poesia para superar, com graça, o fim de um relacionamento. A obra apresenta 72 poemas que narram um término entre duas mulheres sob o olhar da autora. Autobiográfico, o livro navega pelos estágios do luto após o rompimento e transborda sentimentos de tristeza, negação, raiva e aceitação. Os poemas mostram a trajetória não linear do rompimento. Entre idas e vindas de emoções e questionamentos sobre o amor, o livro abre espaço para que o leitor se identifique e encontre nos textos compreensão e encorajamento. O livro Até Minha Terapeuta Sente Falta de Você está disponível nas versões físicas e digitais na Amazon e no site da editora negalilu.com.br. A pandemia mudou a ordem natural de muitas coisas. Ficar longe dos amigos e dos amores no ápice da juventude foi uma delas. A jovem Samara Butvais, em Coisas que Guardei para Mim, buscou em suas poesias expressar aqueles sentimentos que vivemos e ficaram muito bem guardados e já são naturalmente difíceis de lidar no início da vida, mas foram piores durante o isolamento social. Ilustrado por Laerte Silvino, o livro nasceu como uma tentativa de lidar melhor com uma desilusão amorosa. São muitas emoções afloradas e conflitantes: alegria, tristeza, amor, sofrimento. Essas emoções estão presentes na obra intensa de Samara. É fácil se reconhecer e se sentir compreendido nas 144 páginas escritas pela autora. Coisas que Guardei para Mim está disponível na Amazon e nas livrarias virtuais. Por último, mas não menos importante, o livro de uma jovem poeta negra, periférica e mãe brasiliense. Em Poemas Retangulares, Bruna Ferreira conta em poesia a história de vida de uma mulher negra da periferia do Distrito Federal. A vida da jovem, antes de partir para o doutorado em Portugal, tinha contornos estáveis. Na Europa, trabalhou como copeira e garçonete para financiar seus estudos, até que tomou a corajosa decisão de largar o doutorado e fundar o coletivo Chá das Pretas, junto a outras mulheres negras na cidade do Porto. No livro, ela convida o leitor a vivenciar com ela as emoções dessas descobertas.
Poemas Retangulares, meu livro de estreia, é um livro que fala do encontro, da troca de afetos. É também uma espécie de autoficção, em que cada poema fala do mundo a partir do lugar de onde eu o vejo. Como mulher negra, criada na periferia do Distrito Federal, formada em letras, mãe, que foi imigrante em Portugal, que andou pelo Brasil e por outros lugares do mundo, sempre curiosa para saber o que viria depois. Como essa busca pelo futuro, essa imaginação de outras possibilidades, se expressou através da escrita e através da linguagem poética, é o que você vai encontrar, leitor ou leitora, ao fazer comigo esse percurso desses poemas retangulares. Você pode encontrar o livro no site da editora Urutau, www.urutau.com. Depois é só buscar por Poemas Retangulares e o livro está à venda para todo o Brasil por lá. Se você mora no Distrito Federal, você pode me achar nas redes sociais @dayo_g, DAYO_IG, e falar comigo para a gente também possibilitar a leitura do livro. Afrotopia, a Ricardo Aleixo. Eu não sei te dizer qual é a minha cor favorita, nem a fruta de que mais gosto. Não sei te contar a última vez que soube só de olhar a diferença entre os quartos crescente e minguante da lua. Todos os dias visto esta carcaça de mulher negra periférica, mãe solteira. Dentro dela não há tempo para as sutilezas do ser-se, serem-se, sermos. O branco mármore da cidade nos confunde os sentidos. Não se pode olhar diretamente para o chão ou para baixo. No futuro, este tempo em que vou vencer, haverá um lugar onde poderei, profetizamos nós, devagar, sem vergonha, culpa ou medo, despir-me desta armadura de luta. Eu, mulher negra, periférica, mãe solteira, que ainda por cima canhota, descobrir outra pele, a de quem gosta de chupar manga da sua cor alaranjada e sabe, só de ouvir o farfalhar das folhas da mangueira que, sobre nós, neste deserto, há de cair, sem demora, chuva. E da grossa.
Você acabou de ouvir o poema Afrotopia, na voz da autora Bruna Ferreira. E chegou a hora do Encantos Diversos e a homenagem de Marluce Ribeiro ao patrono do Dia Nacional da Poesia, Carlos Drummond de Andrade.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá! O nascimento de Carlos Drummond de Andrade marca o Dia Nacional da Poesia, comemorado em 31 de outubro. Por isso, abrimos o Encanto de hoje com o poema desse notável mineiro, considerado o principal poeta brasileiro do século XX. E, na sequência, metapoemas compostos por outros dois expoentes da literatura brasileira, José Paulo Paes e Manuel Bandeira. Natural de Tabira, Minas Gerais, Drummond viveu de 1902 a 1987 e dedicou ao fazer poético longos 56 anos. De sua farta produção, selecionei para você poesia. Gastei uma hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Para desvendar esse universo maravilhoso, repleto de emoções e verdades, ilusões e surpresas, chamado poesia, ouça agora os versos do poeta paulista José Paulo Paes, que viveu de 1926 a 1998, autor de Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Quem também se inspirou no próprio ofício foi o poeta pernambucano Manuel Bandeira, que viveu de 1886 a 1968. Um dos responsáveis pela divulgação do movimento modernista no Brasil, Bandeira escreveu o metapoema intitulado Desencanto. Eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto.
Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias, amargo e quente cai, gota a gota, do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Para encerrar esta edição especial do Encanto de Versos, em comemoração ao Dia Nacional da Poesia, celebrado em 31 de outubro, deixo você na companhia de Adriana Calcanhoto, interpretando o sucesso dela, A Fábrica do Poema.
Sonho um poema de arquitetura ideal, cuja própria nata de cimento encaixa palavra por palavra. Tornei-me perito em extrair faíscas das britas e leite das pedras. Acordo e o poema todo se esfarrapa, fiapo por fiapo. Acordo, o prédio, pedra e caos voaça com um leve papel solto à mercê do vento. E evola-se em cinza de um corpo esvaído de qualquer sentido. Acordo, o poema miragem se desfaz, desconstruído, como se nunca houvera sido. Acordo, os olhos chumbados pelo mingau das almas e os ouvidos. Metonímias, aliterações, metáforas, oxímoros, sumidos no sorvedor. Não deve adiantar grande coisa permanecer à espreita no topo fantasma da torre de vigia, nem a simulação de se afundar no sono, nem deveras, pois a questão chave é sobre que máscara retornará o recalcado, sobre que máscara retornará, sobre que máscara.
Autores e Livros fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Anderson Mendanha e Gabriela Macedo, edição e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.